PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast, que chega com uma edição às vésperas do programa 300, uma edição diferente. Eu não diria desfalcada, mas uma edição elitizada. Está aqui só a nata do PoeiraCast. Não, brincadeira, brincadeira. José, por motivo de viagem, e Sérgio Alpendre, também por motivo de viagem, acabou de chegar de viagem, tem muito trabalho, aulas, essa coisa desses caras mais sofisticados, né? Nós que somos do povo, estamos aqui, eu e o Bento trabalhando, como todo dia, a labuta diária, só eu e o Bentão, eu, Ricardo Alpendre, e o Bento Araújo, que sem ele nem tem PoeiraCast, é claro, como você já sabe. Como somos do povo, íamos falar de um assunto que pessoas sofisticadas do lado certo do Atlântico, como o José e o Sérgio, não iriam saber discorrer muito bem, que seria um novo insight sobre o som de Memphis. Foi um assunto que pensamos, mas sacamos um livro aqui na prateleira e pensamos assim, vamos ficar fazendo aquela coisa que a gente gosta de fazer, abrir uma página de um livro, depois outra página do livro e fazer o programa comentando sobre os nomes que aparecem. A gente vai falar sobre Guitar Heroes, de um livro da revista Guitarist. É um livro americano, né? É americano ou inglês?
Acho que é inglês.
É inglês, olha, preço aqui inglês. Em libras.
Essa revista é
inglesa. A revista é inglesa, né?
É.
Que legal.
Guitarist, né?
Que chama. Eu diria Guitarist. Né? Acabamos de olhar no Google o tradutor aqui, o nosso o pai dos burros em línguas estrangeiras.
Não, e nossos ouvintes devem estar familiarizados, pelo menos os guitarristas, Cadinho, porque assim como Guitar Player, Guitar World. E tal, essa revista Guitarist, ela é famosa.
Ela é uma referência.
Guitarristas, né? Assim, é uma referência. E até em termos de equipamento, de pedais, de amplificadores e tal.
Aí é um livro chamado 100 Guitar Heroes, ou seja, 100 heróis da guitarra. Eles listam aqui, tem uma página para cada um, ou duas, né, para cada um e tal. A gente vai abrir e
aleatoriamente,
né, randomicamente, né,
de surpresa.
E vai descobrir das nossas impressões, é claro, né, de não guitarristas, de fãs, nossas impressões de fãs.
Sim.
De rock, sobre, de música em geral, sobre esses caras aqui. Mas antes, não é porque nós estamos só os dois aqui que a gente vai deixar de fazer a sessão O Que Andas Ouvindo. Quer começar, Bentão?
Sim,
ou
Cadinho.
Ou você ou outro cara?
Vou começar.
Ou eu ou outro cara.
Olha, Cadinho, o que eu ando ouvindo bastante, cara, é o selo CTI Records, de propriedade lá do Creed Taylor.
Que é o cara, né?
Que é o cara, né?
Que é o cara, o Creed Taylor, né?
Creed Taylor, eu li uma revista dele recentemente. É uma entrevista longa e tal, que, putz, eu fiquei fascinado assim sobre a história da vida dele e da carreira dele, né? Ele, no começo lá, nos anos 50, no começo dos anos 60, ele trabalhou no selo Impulse, né? Ele que foi responsável por trazer o Joe Coltrane da Atlantic pro selo Impulse. Ele que fez o contrato, foi atrás do cara e tal. E essa fase de ouro do selo Impulse foi o Creed Taylor que agenciou tudo ali, produziu os discos.
Eu não sabia, que legal.
Legal, né?
Pô.
E ele trabalhou em vários outros selos de jazz, Cadinho, na época. O passe dele ia sendo, né, virou uma coisa ali.
Virou uma espécie de Titi do jazz na época, da música.
É isso aí, do jazz americano. E, bicho, isso foi até o final dos anos 60. No final dos anos 60 ele resolveu criar o selo pro próprio dele, que é a CTI Records. E, cara, ele tinha um nível de excelência, assim, Cadinho, em tudo, né? Desde a capa, a arte gráfica dos LPs. Você pode ver que os discos da CTI, eles têm um padrão, assim, né? Tanto de foto, aquela capa dupla laminada, brilhante, assim. Se você pegar os primeiros lá do Deodato, do Elmer Deodato, os discos do Fred Hubbard também, dessa época. aquele Stanley Turrentine também, que puta, eu tô ouvindo muito, cara. É, são discos legais.
Tem um CD muito famoso das Astrud Gilberto com o Stanley. É, Gilberto com. Chama Gilberto Turrentine. É Turrentine que fala?
É, eu acho que é Turrentine.
Tem um CD nacional que deve ser de 70, por aí. Posso estar enganado, que eu tinha esse CD, que é DCTI Recordings.
Isso. Né? Acho que os arranjos são do Amir Deodato, se não me engano.
Isso mesmo, são do Deodato.
Então, e ele critica esse time, né? O Creed Taylor criou esse time para trabalhar na CTI também, só com os melhores músicos de estúdio. Então era o Ron Carter, o Stanley Clark, cara, Billy Cobham, sabe? O próprio Bob James, meu. Uhum. Puta, só monstro, assim. E ele foi muito criticado, né? Porque de uma certa forma acabou criando um padrão meio até pasteurizado, assim, de jazz. É, formatos que às vezes músicos desses assim que fazem um estilo mais arrojado e mais inventivo acabaram regravando hits da época. Puts, mas assim, por outro lado, ele trouxe um público novo para o jazz.
Tudo,
né?
Tem seus prós e contras, né? Como o selo Alligator tem seus prós, ajudou a trazer uma nova popularidade ao blues feito em Chicago, inclusive um selo, se não me engano, de Chicago. Mas aquele padrão, né?
É.
Aquele padrão. Só que o Creed Taylor eu sei que é uma coisa muito mais legal do que...
E o lance da excelência, né? De prezar pelo que ele tinha de melhor. Então isso aí eu acho que não tira o mérito do cara, assim, sabe? De ter sido quem... De ter feito o que ele fez, né? Pro jazz americano, assim. Então eu tô curtindo muito, assim. Tanto a carreira dele inteira e os selos que ele passou, tudo que ele ouviu, tudo que ele gravou.
Cara, é inevitável também. Tudo que esteja, assim, muito... com a presença maciça de um cara, por mais que o cara seja realmente um cara multicultural até, porque ele fez coisas em muitos estilos, né? Trouxe muitos estilos diferentes para o mundo do jazz ali, por mais que tenha essa diversidade, vai ter a cara dele, né? Porque assim, a identidade do cara é uma coisa que, a não ser que ele fosse realmente um cara afeito a pastiches, que fosse fazer um pastiche desse estilo do outro estilo. Mas se ele tem personalidade, é claro que vai ficar um pouco com a cara dele, um pouco de certa forma um pouco uniformizada, né?
Tem até um álbum do West Montgomery que ele grava Beatles, né? Versões de clássicos dos Beatles, sucesso.
Engraçado, né? Como depois viria a fazer o George Benson, que é fã do Wes Montgomery.
Olha só, tá vendo?
O Abbey Road lá, o Other Side of Abbey Road, esse disco.
Que trabalhou com o Creed Taylor também, né? George Benson.
O George Benson
também,
né?
Também lançou pela CTI. E esse disco do Wes Montgomery, o Creed Taylor foi muito criticado, né? Pô, mas imagina, torceu um crítico americano até falou: pô, você vai torcer o braço do Wes Montgomery, forçar ele a gravar Beatles, né? E a gravar esses tipos de hits da parada. Mas, cara, o Creed Taylor falou uma coisa que ele deixou bem clara a opinião dele. Assim, ele falou: olha, aí os shows dele começaram a ter um público que ele nunca teria se ele estivesse tocando lá no Village Vanguard, sabe? Pra meia dúzia de gato pingado. As filas começaram a dar volta no quarteirão e ele chegava lá, tocava duas dos Beatles e aí fazia o que ele queria o resto do show. Entendeu? Apresentando a música
demais,
dele para um público totalmente novo, né? Então é bacana, é o que você falou, tem os dois lados, mas esse é o cara, meu, Creed Taylor.
Muito legal, bem interessante. Bom, Betel, vou começar aqui, já até dizer que, meu, parte 2, aliás, parte 1 desse meu artista citado no Que Andas Ouvindo, porque olha, Bentão, eu costumo dizer que eu só sou torcedor de uma banda. Eu gosto de muita coisa na música, mas eu só sou torcedor de uma banda.
Que a gente não pode falar, né? Eu até tô com a camiseta, não pode falar.
Eu só sou torcedor de uma banda, você sabe qual, alguns dos ouvintes já sabem qual. Não, ela tá de quarentena, não podemos falar. Outra piada interna. Um dia a gente vai ver o nosso amigo Antônio Simas pediu pra gente. De vez em quando alguém pede pra explicar as piadas internas. A gente tem a obrigação mesmo de um dia. A gente vai fazer um programa em que a gente explica as piadas internas, tá? Mas tem essa banda que é, da qual eu sou torcedor. Agora tem uma outra que tá pleiteando uma vaga no meu coração para que eu seja torcedor. Não é exatamente uma banda, é um grupo vocal chamado The Roches. A gente fez recentemente aquele programa sobre as melhores músicas dos anos 70, da década de 70, baseado numa lista do site Pitchfork, né, de 200 melhores músicas. E o Pitchfork fez aquele playlist no Spotify. Que eu fiz? Fiquei ouvindo, fui ouvir, depois do programa até, fui ouvir o playlist do Spotify com É, claro que muitas das músicas que eu não conhecia me impressionaram, obviamente, né? E algumas que eu já conheço, todas são legais, óbvio. É, não, até hoje não cheguei ao final da lista, deu uma parada na lista. Mas quando eu cheguei nessa música Hammond Song, do grupo vocal The Roches, são três irmãs, Susie, Maggie e Terry Roche, The Roches, né? Quando eu cheguei nessa música, parou tudo. Vamos conhecer os discos delas, tal. A música está no primeiro álbum delas, que é de 79. E depois disso eu ouvi só esse, que é produzido pelo Robert Fripp, né? Você que reparou.
Isso, tem a guitarra dele lá numa faixa, né?
Outra coisa, um dia a gente precisa falar sobre essas coisas, puxão de orelha no Spotify, porque além de não ter a arte do disco, beleza, tem gente que não liga, boa parte desse público mais jovem não liga mesmo, porque tem na internet as artes dos discos todos e tal, cara. Você não tem ficha técnica dos discos.
Uhum.
Tudo bem, você pode pesquisar na internet, mas você não poder pesquisar num lugar onde você está ouvindo o disco é fogo. É. E não tem os autores das composições, uhum. Não tem os compositores. Você tem lá a música, você não tem o compositor. Beleza, você pode pesquisar na internet, mas eu considero um absurdo você, na plataforma em que você tem para streaming as músicas, você não ter o nome do compositor. Uhum. Eu acho um absurdo. Mas enfim, voltando a The Roches. Depois de conhecer, eu ouvi só o primeiro álbum e o segundo, que é do ano seguinte, 1980, chamado Nerds mesmo, só que é com U. É uma das grafias de Nerd, né? A revolta dos nerds, né? A vingança dos nerds, né? Só que com U, que é uma das grafias de Nerd mesmo. Cara, que grupo maravilhoso. As harmonias. Tanto as harmonias das composições em si, em que as composições estão construídas, quanto as harmonias vocais que elas fazem, às vezes incomuns, às vezes dissonantes, tem até casos em que as harmonias soam feias pro ouvido, mas é aquela questão do... Até tem a ver com o fato de que o Robert Fripp foi produtor, Robert Fripp faz coisas que incomodam os ouvidos às vezes. Mas geralmente, de um modo geral, muito bonito, né? Tudo que elas fazem, assim. Depois eu vou ouvir os outros álbuns e até o álbum das duas irmãs mais velhas anterior a esse primeiro álbum, como o trio The Roches. Aí eu faço a parte 2 desse que andas ouvindo. Porque, cara, The Roches merecem muito, mas da minha parte, pelo menos, eu tô embasbacado há umas duas ou três semanas aí com esse grupo que eu conheci graças a essa maravilhosa lista do Pitchfork. Aí depois desse workshop vamos fazer aquele intervalinho.
Beleza.
E daqui a pouco a gente vem falando desses Guitar Heroes. Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Sem Guitar Heroes, ou, nas palavras da revista Guitarist, 100 Guitar Heroes. Eu ia falar sem heróis da guitarra, já me embananei todo, enfim. Vamos começar abrindo páginas aí, falando. Você vai começar?
Um bocadinho, vamos
então
lá.
Então faz que nem o Clodovil, a esquerda ou da direita? Não, brincadeira, você abre e já tem a foto do cara na esquerda e o texto na direita, né?
Então vamos lá, hein, Cadinho, de surpresa.
Aleatoriamente, hein? Nossa!
Olha, Mike Oldfield.
Etéreo, hein?
Cacete, hein, Cadinho? Que responsa em falar do Mike Oldfield.
É.
Então, cara, eu até vou pedir desculpa aqui, ao vivo, porque o Mike Oldfield é um cara que respeito muito tal. Claro, o Tubular Bells eu ouvi até de ponta cabeça, de trás pra frente, é um álbum que eu conheço muito. Mas, cara, eu não sei por qual razão, eu não sou um grande conhecedor do Michael Oldfield, assim, da discografia dele. Né? Eu lembro que eu já ouvi um duplo ao vivo, que eu me gostei muito.
Sim.
Mas é um cara que eu tenho que me aprofundar, assim,
não, eu também, mais. Eu também. É do mesmo jeito que, por exemplo, sobre jazz, eu tenho ou teria que me aprofundar mais, Michael Oldfield também. É, eu encaixo na mesma. Não que ele tenha proximidade assim, com o jazz, mas é no mesmo balaio, assim, na fila.
Uhum.
Que eu devo. Um cara que eu precisaria me aprofundar mais. Assim, um cara que tem até umas coisas um pouco eruditas na música dele. É considerado como progressivo por alguns, né?
Sim.
Eu gosto daquele disco assim. Tubular Bells todo mundo conhece. Alguns, para alguns é um mito, né? Muitos só conhecem a capa e nunca ouviram. Mas é um grande disco. Tem o Oma Down também, que eu acho legal. Já tive em vinil. E o Hergest Ridge. Hergest Ridge, eu lembro que eu tinha uma prensagem coreana.
Olha.
Daquelas que os caras censuravam músicas naquele tempo. Apareceu na galeria do rock, especialmente porque um cara trouxe muito vinil coreano, né? Até que acho que era da coleção dele, que era uns vinis coreanos muito engraçados, cheios de coisas censuradas. Só que aí, como é instrumental, não tem o que censurar, né? Então, mas era um Hergest Ridge coreano, um vinil coreano. Eu lembro disso, aleatoriamente. É um bom disco também.
Eu lembro muito de um álbum que ele gravou com a irmã dele, a Sally Oldfield. Um disco folk, pra quem gosta de folk britânico, folk do Reino Unido e tal. É um disco bem legal, eu não vou lembrar o nome do álbum. Mas é um disco do Mike Oldfield com a Sally Oldfield. Que, putz, é super folk, assim. Quem gosta de Pentagol, quem gosta de Fairport, vai curtir muito.
Esse eu não conheço.
Que esse álbum eu gostei. E eu lembro muito também dos álbuns que ele gravou com o Kevin Ayers, né? Tem uma fase do Kevin Ayers já solo, começo da carreira dele, que são bem legais. O Mike Oldfield tá lá, tá tocando. Não lembro se ele toca vários instrumentos, eu sei que contrabaixo eu sei que ele toca. Tem até um vídeo dele naquele programa Old Grey Whistle Test.
Sim.
Que é o Kevin Ayers cantando e o Mike Oldfield novinho, ali, super novinho, cabeludão assim e tal, no contrabaixo.
Caramba.
E uma história bacana que eu sempre lembro dele também, Cadinho, é que o Tubular Bells, a guitarra que ele gravou o Tubular Bells, que é uma Telecaster, uma Fender Telecaster, essa guitarra era do Mark Bolan. Olha que curioso.
Que barato. Nossa.
E o Mike Oldfield comprou essa guitarra do Mark Bolan e gravou. Não sei se comprou,
não,
tal,
não,
mas
era quando ele gravou. Ele não gravou com a guitarra do Mark Bolan, ele comprou.
É, não lembro se ele comprou, se foi emprestado, não sei. Eu sei que a guitarra era do Mark Bolan, essa Telecaster aí tinha sido do Mark Bolan antes dele gravar.
Legal.
O Tubular Bells. Então tá aí, bom, falamos do Mike Oldfield.
Ih, vamos
você
lá.
Agora
eu vou abrir aqui. É alfabético, né? A ordem no livro é alfabética, né? Então a gente só vai.
É um sobrenome, né?
É, não é por época. E aqui no Tom Morello.
Cara, eu não manjo.
O que você acha do Tom Morello, cara? Cara, eu não manjo nada de Rage Against the Machine. Também. Ele é do Audioslave também, não é?
É, também.
E não manjo nada de Audioslave também. Você conhece bem?
Ah, eu posso falar, bem assim não, Cadinho, mas o Rage Against the Machine, quando surgiu, foi uma época curiosa da minha vida, assim, que eu tava tentando ser músico, né, começo dos anos 90, e eu lembro que eu tinha uma banda nessa época, uma banda que a gente, por incrível que pareça, a gente fazia um som meio hardcore, assim, e até misturado um pouco com rap.
Nat Mortos?
É, o Nat Mortos.
Que maravilha.
Foi a época que estourou o Biohazard, essas bandas assim, né, o Body Count também. E o Rage Against the Machine surgiu um pouco depois, assim, 93, 92. Eu lembro que o vinil saiu no Brasil, na hora eu comprei aquele vinilzão, o primeiro Rage Against the Machine. E o que me chamou a atenção muito, além dessa coisa mais politizada da banda e tal, a temática, foi o lance do Tom Morello e ser um cara assim que fazia umas coisas diferentes com a guitarra.
É.
Explorava muito essa coisa das microfonias e dos feedbacks, até uma coisa mais barulhenta. Assim, isso me atraiu muito. Eu vi um vídeo dele tocando guitarra e usando até o cabo, o plug mesmo aqui, Cadinho, de plugar a guitarra, ele ficava encostando no jack aqui e Sim. tirando um puta som, assim, sabe? Fazendo umas microfonias e tal.
O cabo
desplugado.
É.
Ah. Desplugado e ele plugando e tirando, assim,
então,
encostando no jack, assim.
Brincando com o contato, né?
Brincando com o contato, entendeu? Fazendo um solo nessa onda. Cara, isso me chamou bastante atenção na época, assim. Eu falei, olha, que legal, surgiu um cara aí fazendo algo diferenciado, assim. Depois, claro, cara, que aí eu fui também crescendo e tal, eu fui até pegando um pouco de bode desse lance muito politizado, assim, dele, assim, nesse lado, que eu também não posso criticar, não posso julgar, porque eu também não pesquisei a fundo, mas eu peguei um pouco de bode, assim, me dava a impressão que eles estavam até usando um pouco isso para aparecer mais na mídia, né? Enfim. Mas é uma banda que eu respeito, cara. Tanto ele como guitarrista, como
o Rage Against the Machine. Eu gosto do Rage Against the Machine. Claro que respeito, né? Mas eu não gosto do Rage Against the Machine, cara. Talvez por isso eu não tenha prestado, nunca tenha prestado atenção, talvez que devesse prestar ao Tom Morello.
E ele é respeitado, né, cara? Ele até tocou na E Street Band do Bruce Springsteen, né? Fez uma turnê inteira com o Bruce Springsteen como guitarrista da E Street Band e tal. Então você vê que ele é um cara que é respeitado pelos grandes,
sim,
aí, né?
Sim, sim.
Bom, vamos lá, Cadinho, mais um?
Vamos lá.
Agora, hein? Ih!
Alan
esse
Holdsworth,
é monstro,
nossa,
hein?
Senhora.
Alan Holdsworth. É. Puta, cara, esse aqui é monstro, cara. Nossa.
Sabe que eu tinha a loja com o nosso amigo Elton, né? A Duno. E ele é um grande fã de guitarristas. E um dos preferidos dele, um dos preferidos dele da vida, o Alan.
Olha só. Que legal, hein, Cadinho? Ele é um cara que queria, originalmente, ele queria ser saxofonista. Olha que curioso, o Alan Holdsworth, ele não queria ser guitarrista. Parece que quando ele era moleque ele queria tocar sax. Mas aí, putz, foi tocar guitarra e deu no que deu, né?
É, a carreira dele tem Hardão também, no Tempest.
Tempest.
Ele e depois o Olly Hallsworth ou o contrário?
É, um disco é com ele e o outro é com o Olly Hallsworth, parece, né? Do Tempest. É, no Tempest ele já apavorava muito. Depois ele foi tocar naquela fase mais fusion do Soft Machine.
Sim.
Tem uma fase maravilhosa com ele, né?
É.
De guitarrista.
Ele tem uma linguagem muito própria também.
Puta, e depois formou o UK, né, Cadinho? Foi um ali no. Tá no UK junto com o Bill Bruford, com o John Wetton, né? Puta, que banda, né? O UK.
Eu acho muito boa também.
E o Alan Holdsworth na
guitarra. Indo um pouco pro AOR também, né? Tem gente que torce o nariz, mas é muito bom o UK, né?
É. Passou, acho que pelo Gong, Jean-Luc Ponty. Nossa, tocou com tanta gente, cara. Nossa. Com a banda Bruford mesmo, né? O projeto do Bill Bruford.
É um puta músico.
E ele, eu lembro que nos anos 80 eu descobri o Alan Holdsworth, cara. Olha que coisa, né? Eu era, puta, meio adolescente ainda na época. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Ed Van Halen, que, putz, que eu já pagava pau, assim. E ele fala, bicho, pra mim o cara é o Alan Holdsworth. O guitarrista que eu mais admiro da atualidade. Isso foi lá nos anos 80, o Ed Van Halen falando que, puta, tirava o chapéu.
Legal.
Pro Alan Holdsworth. Então, não tem o que falar, né, cara?
É, não tem o que falar. É que nem a mesma coisa que o... Que o Pastorius, quando vem um Miles e faz uma música chamada Mr. Pastorius.
É,
né,
cara. Tá assinado embaixo, né?
É, porque eu teve época em que eu não era nem nada admirador do Pastorius. Por causa daquele negócio, né? Achar que o cara é exibicionista. Mas não é, de fato não é.
Uhum.
É que o cara era genial mesmo.
Ih,
todos os caras que a gente abriu aí. Esse cara aqui,
o que você dizer
Buddy
menino?
Guy, esse menino, ele começou a vir assim ao spotlight, né? Ele começou a ganhar notoriedade como guitarrista do Muddy Waters, como segundo guitarrista do Muddy Waters, né?
Ainda
ele,
moleque
ele,
ainda.
Embora ele tenha começado a carreira alguns anos antes, né? Ainda nos anos 50. Ele tá naquele maravilhoso disco Folk Singer do Muddy Waters.
Uhum.
A gente até fez um programa sobre
Sim,
esse disco.
Fizemos.
Ele tá naquele disco Folk Singer, o Muddy Waters no violão e ele na guitarra elétrica, com Willie Dixon no baixo. É um disco acústico, só que o. Quase acústico, porque o Buddy Guy tá na guitarra elétrica, mas o Muddy Waters tá no violão, com slide e tal.
Mas foi aí que o Buddy Guy apareceu pro mundo, assim, carinho? Pro grande público ou não?
Talvez não, porque eu não sei se em 60 ali, quando ele começou a gravar pela Chess, acho que final dos anos 50, início dos anos 60, se ele teve algum hit. Não sei se ele teve hit. Conheço as músicas, né, dos discos dele, dos singles dele, que tem tudo em coletânea hoje. Você pega Chess, tem uma coletânea dupla excelente, que tem o principal do que ele gravou ali. Enfim, você pega o que existe hoje em CD, né? Tem a carreira dele inteira e os discos depois também, é claro. Mas eu não sei se ele já tinha ganhado notoriedade, realmente. Mas talvez esse momento do disco do Muddy Waters tenha sido um dos mais significativos. Ele fez parte do selo Vanguard também, né? No final dos anos 60. Ele foi pro selo Vanguard, gravou uns discos muito bons lá. Tem até aqui na página Classic Albums, aqui no quadrinho Classic Albums dele, um citado é o Damn Right, I Got the Blues, que é de 90. um dos dessa fase mais recente dele, que ele voltou a ter
ele
mais
teve um renascimento,
é um
aí,
renascimento, né? Acho que foi com esse Damn Right I Got the Blues mesmo. Não sei se é do Silvertone aqui, não lembro. Esse disco foi ganhar o Grammy. E eu gosto muito de coisas recentes dele, como por exemplo aquele disco Sweet Tea, de alguns anos legal, atrás. Ele é um disco que tem uma produção muito legal, porque eles conseguiram fazer uma coisa que muita gente tenta, muita gente fala que faz, e poucos conseguem de fato, que é juntar a sonoridade moderna com a antiga de verdade. É um disco que tem hora que você não sabe se está nos anos 2000 ou nos anos 50. Porque ele conseguiu juntar as duas sonoridades no mesmo disco e no mesmo momento. É impressionante.
Uma história do Buddy Guy que eu adoro, que, putz, eu acho que eu já contei aqui no PoeiraCast, mas não custa falar de novo, é que o filho dele era super fã de Jimi Hendrix, naquela época que estourou o Hendrix, e ele tava com o filho assistindo um programa de TV que tava o Jimi Hendrix tocando. Aí o cara pergunta, né, pro Jimi Hendrix, pô, qual que é o seu guitarrista favorito? Qual que é a sua maior inspiração na guitarra? Aí o Hendrix, o Buddy Guy. Aí o filho do Buddy Guy olha pro Buddy Guy e fala, puta pai, caramba, eu não dava nada pra você, e o Jimi Hendrix falou que você é o ídolo dele.
E o Buddy Guy realmente merece, que curioso, é um guitarrista, né? Genial. E numa das vindas do Buddy Guy pro Brasil, na década de final dos anos 80, início dos anos 90, falaram no rádio, Buddy Guy, vem aí, ou na TV, não lembro, Buddy Guy, vem aí, o maior guitarrista vivo, segundo Eric Clapton.
Ah, olha.
Eu acho que isso deve ter dado origem àquele comentário, o maior fã vivo de Julio Iglesias, o maior fã vivo de... Que é uma das coisas que eu adoro. José começou a falar, e o José fala isso, talvez tenha tirado daí, né, o maior guitarrista vivo... Segundo Eric Clapton, putz,
o Zé fala isso, né? Ele é o maior fã vivo.
O maior fã vivo de Grand Funk. Bentão é o maior fã vivo de Grand Funk Railroad.
Aliás, se o José estivesse aqui, eu iria fazer uma pergunta pra ele, pra encerrar o nosso tópico Buddy Guy. Eu ia falar, José, Buddy Guy mora em Piracicaba? Mora em Sorocaba ou não mora, né? Piracicaba, eu errei a cidade. Eu falei, mora em Sorocaba ou Buddy Guy? Porque o Buddy Guy é um dos músicos que mais acho que veio pro Brasil, né, Carlinho? Em todos os anos aí, né? Dos anos pra cá, dos anos 80 pra cá, ele veio
talvez
muito.
Talvez um dos que menos saíram do Brasil.
É verdade. Bom, agora sou eu, né?
É.
Vamos lá, hein, Cadinho? Deixa eu ver aqui. Ih, olha, cara, só tô pegando gênio, hein, bicho?
Nossa senhora.
Você tira o chapéu por cima.
Nossa, mas que violão, Cadinho, bonito que ele tá na que é o Martin. Olha, é o Martin, que maravilha. O Martin com cutaway, né?
Olha, cara.
Já uma foto dele, já um senhor, né? Respeitável. Ele sempre teve um rosto exótico, vamos dizer assim, né?
Olha, eu peguei três mestres do Fusion, do Prog, Cadinho? Peguei o Alan Holdsworth, o Mike Oldfield e agora...
O Alan Holdsworth é americano, né? Ou é inglês? É inglês. Tá.
Inglês. E agora eu peguei aqui Steve Howe, cara. Steve Howe.
Genial.
Nossa, esse aqui é um dos meus guitar heroes favoritos,
e, um dos melhores guitarristas e violonistas, né?
Nossa, cara.
Do rock inglês, do prog e folk, inclusive.
Eu lembro até hoje, cara, quando o meu amigo Vitor, nosso amigo Vitor Bernardes, que já tocamos com ele até, né, Cadinho? Já foi, tivemos banda com ele e tal. Eu lembro nitidamente, ele que me apresentou o Grand Funk, cara, me apresentou tanta coisa legal quando a gente era ainda aí pré-adolescente. Eu lembro o dia que o Vitor chegou na minha casa com o Fred, do Yes, ou Fragile, sei lá, cada um fala de um jeito, né? Eu lembro quando ele botou esse disco na vitrola, eu nunca tinha ouvido Yes. Quando eu ouvi Mood for a Day, falei, nossa, cara. Pra mim, esse cara aqui, Steve Howe, cara, olha o que ele tá fazendo, olha o que ele tava fazendo, né? Foi demais, assim, cara,
eu
me impressionou muito.
Eu associo muito ele, não por ter estilo parecido mesmo, porque eu não saberia dizer, claro, sei diferenciar um do outro, mas questão assim de dizer que são estilos parecidos ou diferentes, eu acho diferentes, mas talvez até tenha algum paralelo. Eu associo muito com Steve Hackett, pelo fato de ter conhecido Yes e Genesis mais ou menos na mesma época, né? Naturalmente na mesma época, e serem dois Steves com um H depois. Então Steve Hackett, Steve Howe, talvez tecnicamente o Steve Howe seja melhor guitarrista, mas eu também acho o Steve Hackett genial, né?
E fizeram aquele projeto juntos, né, Cadinho?
Qual foi o projeto?
O GTR, GTR, né?
GTR.
Que são os dois, né?
GTR Steve é fraquinho, Hackett, né?
É uma fase...
É aquém deles, né?
É
bem aquém deles, né? Steve Howe tá no Asia também?
Não. Sim, tá no Asia.
Que é muito melhor. Outro dia eu peguei uma coletânea do outro dia, faz 10 anos, sei lá. Peguei uma coletânea do Ace, aquela Gold, que na verdade não é uma coletânea, são os álbuns na íntegra em um CD duplo, uhum. Juntaram os álbuns ali inteiros. E comecei a escutar com mais critério e sem os preconceitos que a gente tem contra o... que a gente tinha, né? Contra os caras fazendo um som, né, para capitalizar, uhum. Talvez, que é o AOR do Ace. Mas como o Ace é bom, né? Como eu acho o Ace muito bom. Não sei o que você acha, mas eu acho o Ace realmente muito bom. E quando eu peguei aquela coletânea Gold, uma coletânea dupla, até uniformizada, essa série que da Geffen fez, sei lá. É, realmente, nossa, como são bons esses álbuns do Ace, que na época não dava nada.
Uhum. Na época a gente não...
Na época que saiu, inclusive, que era metal, começando com o negócio do heavy metal na minha vida, assim... Não dava nada pros Ace. Quando eu fui ouvir depois de velho, putz, meu, como são bons esses discos. Enfim, é a hora, né?
É
pra ouvir depois de velho.
É, engraçado. E semana passada eu tava reouvindo o Innuendo do Queen e eu li lá, não lembrava desse detalhe, que quem toca aquele violão flamenco naquele trecho do meio da música Innuendo é o Steve Howe.
Que legal.
Ele que gravou. Parece que eles estavam gravando juntos no mesmo estúdio, né, numa sala paralela ali. E aí acho que o Roger Taylor e o Brian May viram lá, convidaram o Steve Howe, pô, você não quer gravar um violão flamenco aqui na nossa música? Aí ele foi lá e gravou, então aquele Puts, violão da Innuendo é o Steve Howe, eu não lembrava disso. Tem a cara dele, né?
É. Nossa, muito bom o Steve Howe, vamos lá. Bom, abrindo uma página que não é... Tem o Kurt Cobain aqui, mas não é verbete dele. É uma introdução do livro, sei lá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem Jeff Beck aqui, numa introdução do... Ah, não, Jeff Beck. Ah, mas eu abri. Vamos falar do Jeff Beck?
Claro,
vamos falar do Jeff
claro.
Beck. Abri não pra fazer, mas pra ver o que que era o negócio. É porque assim, o verbete do Jeff Beck parece que é tão grande que ocupou mais do que as duas páginas usuais.
Ah, tá.
Então eu tava pensando que era uma parte ainda dessa introdução do livro, mas é o Jeff Beck. Jeff Beck também é talvez o protótipo do Guitar Hero, né?
Eu falando em guitarrista vivo, na minha opinião é o maior guitarrista vivo em atividade, pra mim é o Jeff Beck.
Olha, o mais normal aqui nesse livro tem sido duas páginas, uma com uma foto grande e a outra página só com texto. Jeff Beck tem 4 páginas sobre ele aqui.
O Jeff Beck, que a gente estava falando do Buddy Guy, essa coisa do renascimento, da carreira renascer. O Jeff Beck é um exemplo, que você vê ele ao vivo hoje em dia, cara, é tão impressionante como você ter visto ele no auge.
E a carreira dele, você acha que renasceu... Eu acho que teve mais de um renascimento, né?
É.
Um deles, por exemplo, talvez o renascimento mais recente, a trilogia dos discos eletrônicos, uhum. Né? Uhum.
Sim. Ele é um cara que, pra mim, ele não tem auge na carreira. A carreira dele é uniforme.
É uniforme.
Ela é boa, igual, assim, sabe? Ele é um cara que inventivo
tem
em todas
fases,
as fases.
Né? Tem fases, mas não auges.
Ele
né?
É o Bowie da guitarra, pra mim. Pra mim ele é o Bowie. O cara que se reinventa, tem várias fases diversas, sabe?
Verdade.
Fez rock pesado, fez soul, fez fusion, fez música eletrônica. Mas, assim, pra mim ele é genial em todas as fases.
E todas as fases tem um... Não um auge, mas assim, tem discos que são marcos, né? Do gênero.
Sim.
Não,
sim.
Não só da carreira dele, mas do gênero. Porque você pega o Truth e é um marco.
Nossa, do rock pesado.
Do blues rock, do rock pesado. Você pega
essa fase aqui eu adoro, Cadinho.
Então, essa fase do hard, do rock pesado também, essa fase
do
Jeff
soul,
Beck Group.
Soul,
os dois discos, Rough and Ready, mas o que eu gosto mais é o Jeff Beck Group mesmo, da laranjinha, né? É uma laranjinha,
Bob
né?
Bob Tank! Cara, eu adoro essa fase. Fase
eu
soul,
também,
né?
Eu também gosto muito.
Acho demais.
Tem uma versão da Glad All Over do Carl Perkins aí também, que é bem legal, né? O Glad All Over, Bob Tank é muito bom.
Puta, e aí tem a fase do BBA, né, bicho?
Que é a fase do BBA, fase BBA, que é demais. Tem uma Pode cover do acho, não sei se é num álbum de estúdio ou se só no ao vivo, que tem aquela cover de Curtis Mayfield, que, putz, é muito bom. E aí nessa fase do Blow by Blow também é pra arregaçar,
cara,
né?
Não, o Jeff Beck é monstro, cara, não tem. São shows, eu vi ele ao vivo várias vezes. E
pô,
todas as vezes eu saí assim, impressionado.
E ele, a exemplo do Neil Young, ele vem assim com um visual básico, bem à vontade, uma camiseta branca, né? Como diria quem mesmo?
Bruna Lombardi.
Jeff Beck vem pro palco bem básico,
despojado,
com uma camiseta branca. Mas o cara,
puta comentário.
E Yardbirds, né, cara? E além antes do Jeff Beck Group, antes do Jeff Beck fase Truth, tem o Yardbirds também, que é uma das minhas bandas. Não vamos esquecer, quase tava esquecendo aí de falar de uma das minhas bandas preferidas da vida, que é o Yardbirds. E por mais que eu adore aquele comecinho com o Clapton, a fase Jeff Beck é o sumo, né, do Yardbirds, assim, é o momento de maior glória do Yardbirds.
Não, e o Jeff Beck é tão foda que, cara, eu vou dar um exemplo, assim, ele vai gravar com caras tipo Bon Jovi, por exemplo, um cara que você não dá nada, né?
Eu não dou nada.
Aí você ouve um disco solo do Bon Jovi, aquele lá que tem o Blaze of Glory, cara, que é da trilha sonora do Young Gods, lá
isso,
no filme, né?
Young Guns, né?
Young Guns, é isso que a gente...
Young Gods é uma banda boa.
Young Gods é uma banda suíça boa, né? Bom,
suíço pra caramba.
Mas esse disco do Bon Jovi, cara, os dois hits do disco lá, que é Blaze of Glory e a Miracle, que passaram, o clipe passou pra caramba aqui na MTV na época e tal. Recentemente, cara, eu até fui assistir um desses clipes, assim, uma coisa meio nostálgica de começo da MTV, e eu prestei atenção no solo da guitarra, do Blaze of Glory, eu ouvi a guitarra e falei, cara, esse é o Jeff Beck, sabe? Se eu ouve, você sabe que é o cara. Aí eu fui procurar na ficha técnica lá no disco, na internet, era o Jeff Beck. No clipe da Miracle ele até aparece, né?
Tá.
Ele aparece ele tocando. Puts. Mas você ouve o solo, você fala, puta, é o Jeff Beck, é incrível. Na música do Bon Jovi, olha que legal.
Que barato.
Né? Bom, sou eu.
Agora é você.
Então vamos lá, que a gente vai abrir um do começo aqui agora, hein?
Pera aí, Catocinho. Catocinho. Vou chamar um amigo nosso, Catocinho. Aliás, tenho uma grande honra. De hoje fazer parte da banda de um cara que é um grande discípulo desse cara que você abriu agora a página dele, Rich Blackmore.
Olha, cara.
Tenho a honra de fazer parte da banda do Xando Zupo. Xando Zupo. A gente tá no ensaio lá no estúdio do Sonequinha, dos meninos do Carro Bomba e do Baranga, né? Aí, Xando Zupo, com aquela malandragem que Deus lhe deu, o cara vira o Marshall, tem dois cantores na banda, eu e o Fernando Jansson. Ele vira o Marshall mais pra direção minha e do Fernando. Aí fala assim, aqui ó, Catocinho, aprendi com o Blackmore, você vira o amplificador pros cantores... Você vira o amplificador pro cantor e sai do tiro.
Mas
como você é filha da puta? Rapaz, ele aprenda com os melhores. Rich Blackmore, né? Um dos grandes caras do rock pesado na guitarra, né? Olha, um dos maiores egos também.
É mesmo.
Mas faz parte, né, do folclore. A gente não vai comprar o cara, a gente não vai conviver com o cara.
Exatamente, né? O lado pessoal, que se dane os vocalistas que cantem com ele. Né?
E os baixistas também, que tem linhas imaginárias no palco que não podem passar. Mas assim, da mesma forma que o Tony Iommi é um dos grandes caras reconhecidos como um cara reconhecido por fazer grandes riffs, assim, o Blackmore tem, assim, por ter uma linguagem, né? Por ter instituído uma linguagem muito legal na guitarra do rock pesado.
Não, essa trilogia do rock pesado dos anos 70, que você tem, são os três, né? O Blackmore, o Tony Iommi e o Jimmy Page. O Jimmy Page ele tem a vantagem de ter vindo da trilogia clássica dos anos 60, né? Que é Jeff Beck, Jimmy Page e Eric Clapton, a trilogia do Yardbirds.
A trilogia Jimmy Page do pegou Yardbirds. As duas
a trilogia da guitarra,
a trilogia dos anos 60, sem o Hendrix,
você tem razão.
É que nos anos 60 não tem essa trilogia igual, a trilogia, esse trio de feras igual essa trindade, né? Santíssima Trindade, né?
Verdade.
Que é que são o Page, o Blackmore e o Iommi. Realmente nos anos 60 talvez espalhe um pouco mais, né? Mesmo porque ainda não existia o rock pesado como uma coisa configurada já. O Hendrix foi muito influente para que ele existisse, claro, né?
Não, o que me chateia no Blackmore hoje em dia é o que eu não posso falar dele, o mesmo que eu acabei de falar do Jeff Beck, né? Porque atualmente, cara, essa volta do Rainbow aí pra mim foi absolutamente deprimente, assim, o que eu andei conferindo no YouTube, assim, por que o cara tá fazendo isso, né? Queimando o filme dessa maneira, assim. Mas, né, faz parte. Alguns envelhecem bem, outros nem tanto.
Da mesma coisa, da mesma forma que o Coverdale foi super criticado, só o Coverdale, mas o Whitesnake inteiro, principalmente o Coverdale, nessa volta, nessa nova passagem pelo Brasil. Eu não vi, talvez até tenha sido bom, eu não vi, porque eu gosto de Whitesnake, gosto bastante do Coverdale. E realmente tem uma história interessante sobre o sobre o Blackmore, que o nosso amigo Alex conta, não o Alex piloto, o Alex italiano. Ah. Alex, vírgula, o italiano, exclamação. Grande ícone do colecionismo de disco aqui em São Paulo, um cara que vive levando discos, ou vivia, não sei se ele continua nessa função, nessa ocupação, levar discos do Brasil para a Itália, trazer discos da Itália para o Brasil, um dos grandes caras que supriam lojas de disco com material. E ele gosta muito de música e contou que uma vez foi num show do Ritchie Blackmore. Devia estar, acredito eu, que estava lá Blackmore's Night no, como artista do evento e tal. Mas aí eles entraram no show, ele chegou, entrou com os amigos e tal para assistir o show, na casa de show, na casa de espetáculo. Aí tá lá os Marshall, tudo no palco. Aí eles olharam assim, oba, hoje vai ser demais, hoje vai ser pesado então, né? Aí chegou, entrou o Blackmore no palco com o violão, isso na descrição do Alex. Plim, 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 plim. Acabou o show, foi embora, nem ligou os Marshall. Deixou só pra...
Só de cenário.
Putz, meu. Tomara que seja verdade.
A história é muito boa pra ser
muito
mentira.
Boa.
É. Vai lá, você.
Eu abro. Meu Deus, vou mais pro final aqui, vamos ver o que... Do meio pro fim, vamos ver o que nos reserva. Joe Satriani!
Eu sei que você gosta do menino, hein, Caio?
Eu gosto do menino, cara. Além do... Não, não só do Chavão dele, uhum, né? O disco Chavão, Surfing with the Alien, que é um belo disco, aquela música romântico, instrumental romântico farofa, Always With Me, Always With You, que eu acho muito boa, velho. Uhum. Foi até plagiada em comercial de TV aqui no uhum Brasil e tal. Eu acho muito boa, mas o disco anterior também, o primeiro, que é o Out of This World, se não me engano, tem um EP chamado Dreaming Number One, ou Number 11, não lembro agora. Tem em vinil esse EP ainda até hoje.
Ah,
embora não tenha mais uma coleção de disco, por algum motivo ainda tem esse EP americano, selo Relativity, se não me engano.
É.
E gosto muito de um disco que ele lançou depois, talvez seja o terceiro ou quarto LP dele, Flying in a Blue Dream.
Sim, que ele canta.
Que ele começa disco a cantar.
Tem até um blues lá, né,
cara?
Um
músico, tem.
Acho que é Big Bad Moon, se não me engano.
É, tem blues, também assim. The Phone Call, também. Que é um rhythm and blues bem legal, assim. Que ele, lógico, não é o principal dele cantar, as principais músicas dele não são as músicas cantadas. Mas ele se saiu bem como uhum artista que canta também.
Uhum. Depois ele voltou, né, ao formato do Surfing with the Alien com aquele The Extremist.
Voltou.
Que tem Summer Song. É. Depois ele voltou no formato.
Tem o G3, né? É. E, cara, enfim, aí eu parei de acompanhar a carreira dele. Né? Depois do Fly na Blue Dream, entrei em outras vibes. Também parei de acompanhar a carreira do Satriani. Eu comecei a ouvir mais Satriani porque em determinado momento eu fazia aula de baixo, contrabaixo, né? E o meu professor era um guitarrista que era grande fã do Satriani.
Uhum.
E ali em final de, acho que em 1990, ou final de 89, por aí, eu fui no show do Vander Tafo, na época que o Vander Tafo fez aquele projeto dele mais como Guitar Hero mesmo. Tá. E era a carreira dele, a carreira que ele estava formatando ali era bem em cima do estilo do Satriani. Ah, tá. Até tocava Always With You, Always With Me no show. Com o André Buzic, os irmãos Buzic na cozinha e tal. Era um show legal, cara. Foi um show bem legal. Peguei a palheta do Vander Tafo.
Instrumental, assim, que a gente
show
instrumental.
Cantado. Ah, cantado. Cantado, mas a guitarra. Era hard rock. Tá. Era hard rock o show. E a guitarra tava bem numa pegada Satriani, tá. embora o Vander Tafo fosse um cara mais da antiga, né? Uhum. Dos anos 70, ele já era puta músico na década de 70 e tal. Naquele período ele tava nessa vibe Satriani.
Acho que tava até usando Ibanez nessa época, né? Se eu não me engano.
Usando Ibanez.
Que a guitarra.
Eu tava na primeira fila no show do Vander Tafo e do Damashoque, e o Vander Tafo levantou a guitarra que tinha um é uma espécie de fita que os caras põem, uhum, plástica, que tem as palhetas tem encaixadas ali no corpo da guitarra mesmo. Ele levantou para eu pegar a última palheta. peguei uma paleta, tem até hoje a paleta do falecido Vander Tafo, né? Nessa fase aí. E depois disso eu comecei a ouvir os discos do Satriani com uma certa voracidade até, porque achava legal. E ele, acho, ele, até hoje
ele
acho.
É um cara diferenciado dessa geração dele, aí, né? Que dos anos 80, né? O
Satriani. Muito melódico, um excelente compositor, sabe? Esses primeiros discos aí, eu lembro que o Surfing with the Alien tem músicas como Crushing Day, que são maravilhosas, assim. Primeiro disco também. É uma puta sensibilidade que ele tem. Eu gosto muito do Satriani.
Não, e tem o mérito que outro dia eu li, isso até me surpreendeu, que o Surfing with the Alien parece que é o álbum instrumental de rock mais vendido dos Estados Unidos.
Legal.
Né? Então, você vê, colocar um rock, uma música instrumental, né, no topo das paradas ali, não é pra qualquer um, né, cara? É. Tem o seu mérito, né?
Eu acho ele um artista de uma belíssima sensibilidade. Gosto bastante do Satriani.
Bom, vamos lá, que a gente
tem mais rodada, uma rodada.
Vamos mais uma
rodada. Só mais uma rodada.
Derradeira.
O ouvinte está percebendo que, assim, a gente não está fazendo um apanhado dos maiores Guitar Heroes que vai faltar. Não, a gente está pegando aleatoriamente caras que estão nesse livro, como poderia ser qualquer outro livro de guitarristas, né? E falando.
De improviso total, né?
De improviso, né, e dando opiniões sobre. Conversando com o ouvinte, né?
E sobre detalhe, dois baixistas falando de guitarristas, né, Cadinho?
Eu não sou baixista.
Você acabou de falar aí então, que você fez aula de baixo.
Eu cheguei a fazer aula de baixo, mas dizem que o baixista é guitarrista frustrado, né? Imagina eu que sou baixista frustrado. Vamos dizer que o cantor é um baixista frustrado, então? No meu caso, é um cantor que é um baixista frustrado.
E o jornalista é um. Como é que é, Cadinho?
É, o crítico é um músico frustrado, né?
Músico frustrado.
Embora com essa eu não concordo. Concorde, não. Ah. Talvez seja assim, porque é um cara que queria ser músico no começo, mas eu não concordo com essa afirmação, porque o crítico musical, ele é um amigo do fã.
Você é um amigo da gente.
É, amigo da gente.
Então vamos lá, Cadinho. Agora, em última rodada, hein? Putz, cara, olha
Pat
só.
Pat Metheny,
cara. E aí?
Nosso amigo Manuel, falando de amigo, nosso amigo Manuel... É, autor de algumas das piadas internas que volto a explicar, que aí um dia a gente vai explicar, tal. Autor de ou inspirador de algumas das piadas internas que tem aqui, ele disse uma vez pra mim: eu sou amigo pessoal de Pat Metheny. Pat Metheny é um dos grandes caras do jazz, né, assim, do jazz contemporâneo, né, vamos dizer.
Sim,
assim,
sim. É um cara que, cara, todos os discos que eu pego pra ouvir, tanto dele colaborando com alguém ou o Pat Metheny Group, assim, cara, eu gosto. É impressionante, assim, tudo que eu ouvi até agora, não ouvi todos os álbuns dele, mas tudo que eu ouço me agrada, assim.
Era.
E é um cara que eu conheci nos anos 80 quando ele gravou com o Bowie, gravou This Is Not America.
Sim, sim.
Né? Foi aí que eu conheci, primeira vez que eu ouvi o nome Pat Metheny foi nessa gravação aí, This Is Not America, que é uma música que eu adoro até hoje. Ela tem um clima muito especial, assim, né, que eu acho que é muito graças ao Pat Metheny Group. Mas, cara, é um dos grandes aí também, né, Cadinho, que você falou. Toca muita Gibson, né? ES-175.
Limpo, e, né? Timbre bem
limpo e tal. O cara ganhou vários Grammys, né? Eu acho é um cara que, dentro dessa praia do jazz mais moderno mesmo, ele alcançou muitas coisas já, né, Cadinho? Então, é isso aí. Outro gigante, né?
Mas é uma lacuna pra mim.
É, pra mim é um pouco também.
Um guitarrista
também não ouvi tanto, assim.
Pouco ouvido. Acho que todo mundo tem vários artistas que são lacunas, que putz, meu, tipo uma lição de casa, né?
Sim.
Um trabalho, putz, ainda não fiz isso. Meu, ainda não ouvi tanto o Pat Metheny quanto deve. Ainda não conheço direito o Pat Metheny. Putz, ainda não conheço direito, sei lá, tanta coisa que ainda não conheço. O Pat Metheny é uma delas. Joe Perry.
Aê, Cadinho.
Joe Perry.
Tava faltando um cara mais do rock and roll aí, hein, bicho?
O Let the Music Do the Talking, né? Olha, Once a Rocker, Always a Rocker. Aquele
eu
álbum.
Adoro o Joe Perry terceiro. Project. Tem três álbuns só, né, o Joe Perry Project.
Mas esse disco é o disco que o vocalista é o Mico Leão Dourado, né? O Once a Rocker, Always a Rocker.
É o terceiro e pior.
Aí tem o Let the Music Do the Talking e o I Got the Rock and Rolls Again.
Esses dois primeiros
que são belos títulos de álbum também, né? Porque I Got the Blues, geralmente, mas I Got the Rock and Rolls again.
Eu gosto muito do Joe Perry Project. E mesmo dele, cara, eu acho que ele é um cara... Sei lá, foi influenciado pelo Jimmy Page, sim, claro, não nega. Mas acabou influenciando caras como o Slash, por exemplo, né?
Muito, né?
Então...
E deu uma bundada no Steven Tyler. Putz, aquela cena clássica. Mas enfim, o cara é muito mais guitarrista do que golpista, do que bundudo, né? Essa, como é que é essa guitarra mesmo, essa transparente aqui que ele tem? Eu tenho uma foto
Dan dele, Armstrong, guitarra.
Dan Armstrong. É, o luthier que inventou essa guitarra transparente. De acrílico, né? É. Que o Keith Richards também. Sim. A outra grande influência dele, né?
O cara
como
do Flaming
compositor
Lips.
Até mais.
Flaming Lips, não. Lips. O cara do Flaming Grooves.
Do Flaming Grooves. Ah, é? Também usava essa.
Usava, é.
Essa guitarra. Eu acho muito bonita essa guitarra de acrílico aqui.
Eu acho que eu já vi até o Bill Wyman usando um baixo desse já. Dan Armstrong. Um baixo de acrílico, assim. Acho que eu já vi baixo também, viu, carinha? Se não me engano, o Bill Wyman.
Também,
sim.
Né?
É.
Acho que vi também.
Mas o Joe Perry, pô, no Aerosmith também, né? Quantos solos legais, né? Quantas músicas bacanas que ele também cantou, compôs, sim, né? Ele é super rock and roll, assim. Acho que ele é um cara que, além de tudo, de ser um bom guitarrista, tem uma pegada bem legal ao vivo. Eu acho que ele tem uma atitude também legal, assim, bem rock and roll, né?
E a dupla que ele faz com o Steve Perry, assim, de...
Steven Tyler.
Desculpa, a dupla que ele faz com o Steven Tyler de... quase um duplo frontman, né? Uma dupla de frontman e de compositores e de dar a cara à banda com essa atitude toda, é uma coisa muito, muito legal, assim. É. Não é uma das minhas bandas preferidas, o Aerosmith, mas é uma banda que eu sempre que eu boto um disco eu acho me impressiona pela energia, principalmente o primeiro álbum. Tem alguma coisa com o primeiro álbum do Aerosmith que eu adoro.
Olha que legal. É, o primeiro é demais, cara. Eu gosto bastante também dessa primeira fase do Aerosmith. E reza a lenda, né, Cadinho? Eu também não sei assim, dizer se é totalmente verdade, mas eu ouvi dizer que o Joe Perry é filho de português, da Ilha da Madeira. Parece que o sobrenome dele, o verdadeiro, é Pereira. Já ouvi dizer também. E morreu. De Boston, né? É de Boston, a maior colônia portuguesa nos Estados Unidos está em Boston e o Aerosmith é de lá, o Joe Perry é de lá. Então ele parece que ele é filho de português. E o sobrenome realmente é, na verdade, é Pereira.
Pereira.
Mas virou demais. Perry.
É o. Quem é da. É o Nuno Bittencourt, que é da Ilha da Madeira?
É dos Açores.
Dos Açores.
É. Mas também de Boston. É português.
Também. E de Boston.
E de Boston também.
Vamos passar a régua?
Vamos. Vai ter um cruza na área no final?
Centenários. Ah, sim, passei régua nesse bloco, né? Beleza, o cruza na área vai ser uma coisa. Vai ter chapéu, né? Então vamos lá. Intervalinho e cruza na área. PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Cruza na área, tem o bloco Tira o Chapéu ou Não. Pra quem você tira o chapéu, enfim. Bentão vai me passar um disco e perguntar se eu tiro o chapéu. Eu vou passar um disco pro Bentão e perguntar se ele tira o chapéu.
Mas é o chapéu pro disco ou pro artista, Cadinho? Do disco?
Vamos os dois.
Os dois?
É.
Tá, então beleza. Vamos lá, enfim. Então, hein, Cadinho? Vou te mostrar
aqui. Você pensou no disco ou no artista?
Eu pensei mais no artista, mas pode ser o disco. Pode ser.
Então fala primeiro do artista, depois do disco.
Beleza. Então vamos lá, hein, Cadinho. Você tira o chapéu pra esse disco aqui, viu?
Meu Deus, claro. Não, assim, mesmo que eu tivesse algum motivo pra não gostar do Egberto e do disco Carmo, se eu tivesse... Cara, que embasamento um cara simples como eu teria pra não tirar o chapéu para um cara que é considerado, eu acho, com justiça, um gênio da música brasileira no mundo. Né?
Cara, reconhecido mundialmente.
Reconhecido mundialmente, um cara do nível de um Hermeto Pascoal, do nível, assim, como artista, como criador, como estilista da música, no nível de praticamente qualquer outro grande cara.
Até um Tom Jobim, assim.
Até de um Tom Jobim.
Né?
Não, claro. E de caras do mundo, porque ele é admirado no mundo inteiro, claro. Né? Digamos um Herbie Hancock, ele é do nível de um Herbie Hancock.
O John
não
McLaughlin,
a mesma fama.
Já falou que
fala disso.
Gosta muito dele, é. Você vê, né?
Então, um dos grandes artistas brasileiros. Qual pode ser o meu senão com a obra do Egberto? eu não entender. Às vezes eu não consigo apreciar tanto alguma coisa dele por não entender, por não ter conhecimento de teoria musical o suficiente, e até percepção musical, né, que é uma coisa muito mais simples do que nossos ouvidos leigos de não músicos podem entender. A percepção musical é uma coisa mais... entender intervalos diferentes, escalas diferentes, como elas estão dentro de cada música. A minha única... a única coisa que pode me impedir de não gostar de alguma coisa do Egberto, me impedir de gostar tanto quanto deva de alguma coisa do Egberto, seja essa limitação mesmo, a falta de percepção musical, de um ouvido musical mais treinado, porque realmente o cara é um dos grandes gênios, e isso até caras mais simples de gosto musical mais simples podem perceber. Não tem como não tirar o chapéu pro grande Egberto, inclusive como figura, né? Como a atitude dele com relação à música, a forma como ele se refere às gravadoras.
A verdade do cara. Você sabe que eu ouvi uma declaração dele muito legal, Cadinho, recentemente, que eu gostaria de reproduzir aqui. Foi naquele programa O Som do Vinil, do Charles Gavan, do Canal Brasil, um programa muito legal. E é um programa especial com o Egberto, acho que tem uma hora de duração, se não me engano. E ele conta um pouco da história dele, como ele aprendeu quando ele era criança e tocava, começou tocando piano ali e tal. E ele fala que ele foi estudar na França, ainda muito garoto. E lá estudou com uma professora de piano, se não me engano, que havia tido contato e era meio que súdita, assim, do Stravinsky e do Debussy. E ela falou pra ele, cara, pro Egberto, ele falou assim: e agora, eu gostei muito daqui, quero ficar por aqui na Europa, quero continuar meus estudos. Então ela falou assim: se você quer um conselho, volta pro Brasil, volta lá pra sua terra, porque lá a música tá viva, e aqui na Europa a música já tá morta.
Putz.
Então isso foi uma frase, assim, que eu achei de um grande impacto, assim, a hora que eu vi ele falando aquilo, mexeu um pouco comigo, assim, acho que é uma frase forte, assim.
É, mas faz todo sentido, porque a música europeia, ela vinha se desenvolvendo há décadas, e, assim, por mais que o pop estivesse vivo, né, a grande música europeia é a música erudita, e ela talvez não tivesse mais para onde evoluir, e no Brasil ainda tinha muito.
Você vê só, né, Cadinho? Curioso, né? Legal, né?
Mas você agora... Agora eu tenho aqui um álbum... E o cara e o álbum, tá? Vamos ver se você tira o chapéu. Se não tirar o chapéu também, é louco. Vou colocar não só esse álbum, mas a sequência de álbuns que foi feito pelo artista a partir daqui. Olha aqui.
Olha, hein, Cadinho. Claro que eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu, cara, muito, assim. Inclusive pra essa fase. A gente, né, veio muito a calhar a sua escolha, porque a gente vinha falando dos renascimentos, né? Artistas que
é
se
verdade,
renovaram
e tal.
E aí tá o Johnny Cash, que você tá me mostrando, essa fase do American Recordings, né?
Esse é o American mesmo, né?
Esse é o que deu origem
aí
à série,
depois,
né?
Veio, o longa que deu origem à série. Aí depois veio o America 2, American 2, né? American 3, vai até o 6, né?
Esse é o Shut Up and Play Your Guitar, depois veio o Return of the Son of Shut Up and Play Your Guitar.
Eu podia chamar de Return of the Son of America, né? Produzidos pelo Rick Rubin, né, Betel?
Porra, Cadinho, o Rick Rubin pegou o Johnny Cash nessa época aí, cara, botou ele pra regravar Soundgarden, né? Uma coisa muito curiosa, assim, uma
Tom Petty,
o cancioneiro americano ali da época. Uma coisa muito curiosa, uma fase que foi um renascimento aí pra carreira do Johnny Cash, né?
É.
E legal que, eu acho até legal o fato dele ter morrido logo depois disso, porque meio que deu uma imortalizada já no cara, assim, né? Não, imagina, de forma nenhuma desrespeitando o que ele já havia feito, né? Mas eu acho que trouxe toda essa informação e da carreira do Johnny Cash para uma nova geração, né?
E esse
modernizou
disco,
o som dele.
E esse disco aqui, esse primeiro, America, que ele é de 94, ele começa com a regravação de uma das músicas mais dramáticas da carreira do Johnny Cash, que foi gravada, se não me engano, em 62, pela Columbia também. Bom, pela Columbia, né? Que já é American Records, que o selo no qual ele ficou mais tempo foi a Columbia. Delia's Gone. Delia's Gone. Uma música realmente muito dramática, muito triste, que conta de como ele matou uma mulher que traía ele.
É uma murder ballad, então, Cadinho.
É, murder ballad. Ele conta de como ele matou, não existiu, né? É ficção, claro. Mas conta o assassinato dele, de uma mulher, né? Por parte dele, de uma mulher que traía ele e tal, que era muito cruel com ele. Só que essa regravação versos com estrofes a mais na letra, com estrofes mais dramáticas até, e pelo fato dele estar mais velho também, sabe, só com violão e tal, ficou mais dramático ainda. Uhum. Tudo isso. Então esse disco ele é acústico, né? Tem discos da fase, essa fase aí que são com banda e tal. Mas esse acústico é o melhor pra mim dessa fase.
Você gosta de Murder Ballads, carinho?
Ah, gosto. Murder Ballads.
Mas
eu nunca tinha ouvido falar. Ah, tem um álbum do Nick Cave. Nunca tinha ouvido falar isso como um gênero.
É um,
né?
Subgênero, né, carinho?
É um subgênero.
Murder Ballads.
Legal, Murder Ballads. Que nem o Award de Autoajuda.
Você acha que I Used to Love Her lá do Guns N' Roses é uma Murder Ballad?
É uma Murder Ballad, é verdade. É, né? Caramba, e tem uma Murder Ballad que é um blues, né? Que é a primeira que sempre me vem à mente, que é o daquele cara que é o que foi guitarrista do Muddy Waters depois, mas na época era guitarrista do James Cotton, na Sun, de 50 e pouco, quando ele gravou essa música, que é o Pat Harris. Ele gravou a música como artista solo, só que foi engavetada na época. I'm Gonna Murder My Baby. Só que essa tem um ingrediente muito forte, extra, né? I'm gonna murder my baby. Eu vou matar a minha namorada. Só que depois ele foi, anos depois, ele foi e matou mesmo a mulher, a namorada dele.
Foi às vias de fato, então.
Foi às vias de fato. E matou o policial que veio pra prendê-lo.
Nossa. Caramba. Olha, mas Murder Ballad é um bom assunto pra um PoeiraCast, hein? Acho que rende um programa bacana, interessante.
Rende. Bom, então é isso aí. Meio chapa branca, né? Dois caras que receberiam a tirada de chapéu, mas tudo bem. Pelo menos é melhor do que falar de... Não, melhor não. Às vezes falar de coisa ruim também é legal, porque a gente escracha, né? Também é legal.
Duelo de anões, né?
Duelo de anões, eu adorei essa. Mas enfim, vamos chegando ao final desse PoeiraCast 299, que precede o tricentenário. Nossa, meu Deus.
300 e ainda no underground, hein, Cadinho?
É. 300 PoeiraCast e ainda no underground.
Mas pro 300 estaremos aqui com o Ricardo, com o Sérgio Alpendre, com o José Damião.
A volta da formação clássica.
A volta da formação clássica com orquestra, né, Cadinho?
Com orquestra, é. É isso aí. Então aí, valeu, Bethel. Até a semana que vem. Valeu a você que ouve o PoeiraCast. Até a semana que vem com mais um programa. Um grande abraço. PoeiraCast.